A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo neste dia 29 de novembro de 2023, a uma semana do fim da temporada, do fim do Campeonato Brasileiro de 2023. Finalmente, hein? Eu algumas rodadas atrás aqui nesta mesma live do GE Corinthians, acho que falando com o Careca Bertaglia, disse que o Corinthians estava livre do rebaixamento depois da vitória contra o Grêmio, falei que não havia mais riscos de rebaixamento. Errei, né? Errei porque na rodada seguinte o Corinthians tomou um 5-1 do Bahia, se complicou no Campeonato Brasileiro, viveu um sufoquinho, e vou te falar, viu? Os primeiros minutos do jogo de ontem, em São Januário, 3 minutos de jogo 1-0 pro Vasco da Gama, temi pelo pior do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Achei que tava desandando a maionese ali, mas o Corinthians conseguiu empatar e depois construiu uma vitória importante, uma vitória que finalmente levou o time para uma posição confortável, 47 pontos na tabela, 2 jogos ainda por fazer, mas já é uma pontuação que praticamente garante o Corinthians na Série A, mas não precisa nem ganhar os próximos jogos, mas se ganhar fica mais fácil, obviamente, matematicamente, mas acho que já se livrou dessa vez. Nessa live de hoje, desse dia 29, estou acompanhando da Ana Canhedo e do Careca Bertaglia, que vão participar dessa discussão sobre o jogo do Corinthians comigo a partir de agora. O Careca na redação da Globo Rio, criamos um monstro, né? Realmente perdemos o controle de Careca Bertaglia. E Ana Canhedo, que está em sua casa e vai participar também. Não está em sua casa, não, Ana?
Cara, eu tô na casa da minha mãe. Minha filha tá lá brincando com ela no quarto. Pode ser que ela invada a live a qualquer momento.
O intuito é esse.
Tornará a live mais fofa, né? Com certeza a audiência vai subir nesse momento.
Finge que foi sem querer.
Alguém vai invadir aí também, não?
Não, aqui acho que ninguém vai invadir, não. Mas estou aqui. Culpa de vocês, hein? Criaram um monstro. Agora aguenta.
Eu encontrei o Careca no Rio de Janeiro, né? Tava lá acompanhando os Corinthians e Vasco em São Januário. Nos encontramos na véspera. Uma noite tranquila aqui, tomamos muito café e fomos dormir cedo, por volta das 10 da noite. E Ana Canhedo esteve aqui em São Paulo. Ana, sufoco do Corinthians, hein? Precisava viver tudo isso na temporada?
Pois é, você começou a falar aí do jogo contra o Bahia e tal, e aí eu já falei, ainda bem que você emendou, porque o jogo contra o Vasco também não foi fácil, né? Acabou o resultado sendo bastante positivo, né? Ângelo Romero... Aí tenho certeza que o Careca tá ansioso para falar sobre ele, no momento que passa um helicóptero aqui. Mas não precisava desse sufoco, não precisava da goleada que tomou na rodada passada, nem de um jogo contra o Vasco, o começo ser tão complicado como foi, né? Enfim, um ano bastante decepcionante aí do Corinthians em várias partidas, e agora precisando, se falar só de Corinthians, né, supondo que todo mundo que já esteja aí na parte de baixo da tabela resolva vencer nessas duas rodadas, o Corinthians precisa somar mais 2 pontos de 6 possíveis, né, vai jogar contra o Inter e depois viaja para Curitiba para enfrentar o já rebaixado Curitiba, então somando 2 pontos está absolutamente livre. Claro, acho muito difícil, para não dizer impossível, acho que com essa vitória contra o Vasco, o Corinthians psicologicamente, animicamente se livrou, né, não vai ser rebaixado, mas precisa repensar aí bastante coisa para o ano que vem e quem sabe ter um ano melhor do que o que foi esse.
É isso, o Corinthians abriu 6 pontos para a zona de rebaixamento, hoje o Bahia é o primeiro time na zona, ainda vai jogar nessa rodada, né? Então a gente vai esperar ainda esse finalzinho de rodada para saber em que posição o Corinthians vai terminar de fato, mas é com certeza uma pontuação muito mais confortável, só um time na história caiu com 45 pontos, que foi o Curitiba em 2009, se não me engano. Os outros times só caíram com 46, aliás, com 44 para baixo, né? 45 foi um caso raro. A gente já chegou a 47, É óbvio que a gente tem visto aí a régua subir um pouco mais, todo mundo dizendo que a pontuação do rebaixado, do primeiro rebaixado, vai ser maior, mas é sim uma situação confortável, é um jogo que o Corinthians precisava vencer, porque era contra um adversário direto que passaria o Corinthians na tabela. Então, senti um clima lá em São Januário completamente adverso para o Vasco agora, que tem dois jogos por fazer, o último dentro de casa contra o Bragantino. Então, ficou jogando a bomba pro lado de lá, né? Essa é a sensação. O Corinthians jogou a bomba pro lado de lá e agora vive uma situação mais confortável. Careca, 3 minutos de jogo, 1-0 pro Vasco. O que passou na sua cabeça?
Fala, Marcelo Braga, Ana Canhedo, fiel torcida. Cara, dia feliz hoje aqui pra mim. Depois, começou bem já na madrugada, né, de ontem, ali por volta de 1h05, 1h10 da manhã. E daí acho que aquilo trouxe sorte. O Corinthians começa o jogo muito mal, né? Como você disse. Eu tenho até uma dúvida. Eu preciso até olhar de novo.
Não, eu acho que. Eu não acho... vai explicar para quem não estava acompanhando?
Posso explicar. Na madrugada? Posso explicar. Ah, tá. Posso explicar. Eu tava. A gente foi soltar a musculatura, né, num pagode aqui no Rio. E daí apareceu simplesmente Thiago André. Você que paga caríssimo para ir no Tardezinha e tem que ver o homem de binóculo, você perdeu e eu e Marcelo Braga, o homem apareceu no pagode, cantou durante 2 horas e é isso, cara. Daí acho que ali o clima já ficou favorável.
Ganhou o jogo ali, né?
Ali o Corinthians começou a ganhar ali, com certeza, começou a ganhar ali. Mas levando para o jogo, eu tenho uma dúvida. Eu acho que o Corinthians toma o gol sem ter pego na bola. Eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza disso. Eu estava fazendo a transmissão no Premier junto com o Chala Podcast, é um projeto muito legal do Premier, né, aqui da Globo. E, cara, eu tenho quase certeza que o Corinthians não tinha pego na bola, né? O Corinthians não colocava o pé e, claro, que eu fiquei muito preocupado, principalmente depois do que o Corinthians fez na sexta-feira jogando em casa. O clima ruim, a confiança para baixo, mas acho que o Corinthians, o Vasco também deu a bola, né, para o Corinthians, e daí o Corinthians foi bem, teve coragem, teve calma para conseguir trocar passe. Tinha falado na transmissão e depois vi na entrevista o Mano Menezes, acho que eu fiz a leitura certa, né? Ele queria usar o corredor ali pela direita com o Fagner, o Corinthians conseguiu algumas vezes, mas depois que empatou, novamente deu a bola pro Vasco, novamente olhou o Vasco, e daí foi um primeiro tempo assim, um peladão mesmo, né? Quem tava na frente dava a bola pro adversário, e o Corinthians conseguiu aproveitar, como o Vasco também, mas no segundo tempo não. No segundo tempo acho que o Mano Menezes corrigiu algumas coisas, principalmente o que o Corinthians estava mal, né, sem a bola, né, que era olhar o Vasco. E daí, quando o Corinthians fez o 3-2, a parte psicológica mudou totalmente de lado, né? A gente tá vendo agora aí o gol, mudou totalmente de lado, e daí o Corinthians soube se defender, soube sofrer, né, como dizem no futebol, e as trocas do Corinthians foram muito boas, bem melhores que a do Vasco, e o Corinthians conseguiu uma vitória muito boa, que dá um alívio grande. Não livra 100% matematicamente o clube da Série B, mas como era contra um adversário direto, a vitória freia o Vasco, e o Corinthians agora está a 1 ou 2 pontos aí de conseguir a permanência. E se conseguir uma vitória, que acho que o torcedor merece, contra o Inter no sábado, o Corinthians já entra até numa briga para se garantir 100% na Copa Sul-Americana, né? Quem não cai, fica só uns dois ali, não classifica para nada, nem cai. E acho que o Corinthians precisa ter esse calendário de uma competição sul-americana em 2024 para começar realmente tudo do zero, com tudo que tem acontecido nessa semana de Corinthians.
É isso. O Mano não falou sobre isso na entrevista coletiva dele, mas ele já falou sobre o que eu vou trazer aqui em algumas explanações que ele fez, que é como para ele era importante o Corinthians ter um time cascudo nesse momento de briga contra o rebaixamento, né? A gente viu vários meninos mais jovens perderem um pouco espaço com o Mano, entrando mais no segundo tempo do que no time titular, por exemplo. Wesley, perdão, Wesley, por exemplo, é um cara que perdeu muito espaço para o Romero. E ontem a gente viu o Romero fazer dois gols importantes. O Juliano cresceu muito e participou muito do jogo. Foi importante, né, dar assistência para o segundo gol do Romero. O Renato não está na melhor fase dele, mas foi ele que clareou para o lance do gol do Moscardi no segundo tempo. O Fábio está quase parando de jogar bola, mas começou mal o jogo, mas depois foi entrando. O Fagner também não fez o melhor jogo dele, mas participou bem, participou da batida do escanteio, por exemplo, de um dos gols. O momento era tenso demais para a molecada, né, para colocar só jovem no time. Eu acho que foi um acerto do Mano, né, nesse recorte de temporada, apostar em jogadores mais rodados. Você vê assim também, Ana?
Sim, mas acho que o Corinthians tem que ter um pouco de cautela para pensar no ano que vem. Não sei, você citou a partida ruim do Fábio, né? São muitos jogadores em fim de contrato, o Fábio deve parar. Eu acho que o Corinthians tem que analisar de forma cautelosa, porque também há a possibilidade de buscar outras peças no mercado, né? Acredito que aí uma nova gestão, enfim, não sei exatamente o que vai acontecer. Acho interessante o que o Mano vem fazendo. Acho que até você falou da coletiva, né? Tem uma hora que ele fala dos jogadores e INSS, né? Que tem que ser respeitados. E concordo com ele. Acho que o torcedor não pode esquecer o que já foi feito. Mas acho que o Corinthians tem que ser bastante criterioso, Braga. E aí eu já puxo um outro assunto, né? Porque a gente fala muito sobre esses jogadores mais experientes, mas eu acho que tem que pensar no planejamento para 2024 também, com jogadores que são importantes para fazer a diferença para que o Corinthians volte a conquistar coisas grandes, né? E aí a gente passa pelo que o Mano falou do próprio Gabriel Moscardo, né? Já está na mira de clubes aí da Europa, pode ser vendido, enfim, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, mas você pensar em ter esse garoto um pouco mais de tempo, você poder contar com ele, quem sabe aí mais uma temporada, também é algo que precisa estar em pauta, né? A gente fala muito de venda, de fazer dinheiro, fazer caixa, da expectativa dos próprios jogadores sair, mas acho que não é só isso. Eu acho que o Corinthians precisa pensar nesse planejamento como um todo e pensar no que ele vai manter no elenco para que o Mano possa ter um trabalho bom no ano que vem e possa realmente brigar por títulos.
O Mano até levantou essa possibilidade de repente, que o Corinthians faça uma venda, mas que ele fique um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Então, de repente, vende para alguém, mantém mais 6 meses ou mais um ano no Brasil. É um movimento que o Corinthians poderia botar na mesa, né, como uma exigência para uma negociação. É difícil acontecer, né? Geralmente os clubes da Europa, quando compram um jogador jovem, eles querem fazer um empréstimo dentro da Europa, né, em outras ligas, em times parceiros, enfim, em times em que o cara pode se desenvolver e ir crescendo dentro da Europa, né? Não consigo ver o Moscardo sendo vendido e ficando no Corinthians por mais um ano, mas é uma exigência que o Corinthians vai ter que fazer. A gente é difícil ter essa definição agora, porque a gente não tem nenhum executivo de futebol ainda, né? A gente ainda vai falar sobre esse planejamento, esse início de transição do Duílio para o Augusto, mas é importante que o Corinthians acelere esse processo mesmo, porque está dando pinta de que o Moscardo vai ser vendido. E aí é importante que alguém assuma essa negociação com um pulso firme aí para o Corinthians ser beneficiado e não apenas com o dinheiro. Ô, Careca, você acha que é inevitável essa saída do Moscardo? É um cara que você acha que já está, de fato, pronto para um cenário europeu? Que você vai ficar triste se ele for embora? Diz aí.
Cara, acho que assim, ele tem características de futebol europeu, né? Um jogador de força, né? Boa chegada no ataque. Cara, acho que é meio que inevitável, sim, pela situação do Corinthians, né? O Corinthians... a gente já falou aqui várias vezes, né? O Corinthians não tem muito poder de barganha porque está apertado. Então, assim, acho que até o que vocês estavam falando, que a Aninha disse, acho que é meio que uma utopia pensar no Moscardo ficando aqui, né? O Corinthians não tem muito poder de negociação para exigir qualquer tipo de situação, né? Principalmente essa. E fora que o Corinthians também várias vezes vende seu jogador, mas depois não usa mais, né? Porque aconteceu isso com o Pedro na época, né? Tudo bem, eram treinadores diferentes. Mas acho que é inevitável a venda do Moscardo. Principalmente na semana que foi falado, né? Que já teria uma proposta, né? Que falaram até em já vendido. Daí o Paris Saint-Germain querendo atravessar, né? Algumas outras situações sendo faladas do moleque. E o moleque reage muito bem, né? Um menino de 17 anos, faz um gol desse importante. Então, acho que é uma semana decisiva Acho difícil segurar o Moscardo, sim. E óbvio que eu vou ficar triste. Todo jogador que você perde aqui da base, o corintiano fica triste porque, infelizmente, dura pouco, né, no profissional. Então, assim, claro que é uma utopia, como eu disse, mas eu acho que o ideal, muito mais do que manter ele aqui um ano, seria tentar manter uma porcentagem, porque Moscardo é um jogador que, com certeza, no mercado europeu, a próxima venda lá dentro vai ser muito maior, e se o Corinthians conseguir manter alguma coisa além do clube formador, seria bom.
Como é o caso, por exemplo, do Robert Renan, né, que hoje está no Zenit, está na seleção brasileira, foi convocado, e o Corinthians manteve 11%, e a informação que a gente tem é que ele não deve ficar no Zenit nessa janela, já deve ser negociado, então o Corinthians está até de olho numa fatia aí futura, que pode pingar na conta bancária do próximo diretor financeiro, que, aliás, dá para dar aí uma entrevista exclusiva para o Bruno Cassus, que você deve conferir nos próximos dias no GE.globo. Falando um pouco mais do jogo, Ana, a gente teve o gol do Moscardo, que foi o primeiro gol dele como profissional, e também do Giovani, o menino que estava meio escondido, meio sumido, né, também por conta de uma lesão, e que foi escalado ontem na vaga, não na vaga do Felipe, mas o Mano vinha priorizando botar o Felipe, né, nesse segundo tempo, assim, para brigar, para manter a bola na frente, e aí o Giovani ganhou espaço. Acho que é um menino que pode ser mais bem aproveitado ano que vem. Aliás, desses jovens que estão no elenco hoje, quem que você acha que vai ganhar protagonismo assim ano que vem? O que você vê de cenário?
Eu acho que tem que ser melhor aproveitado, né? Ele mesmo falou que teve uma lesão aí um pouco chata, que não acreditava nem que conseguiria voltar a tempo dessa temporada, né? Não só conseguiu como entrou, ganhou essa vaga especificamente para esse jogo do Felipe e, enfim, conseguiu fazer o gol. Acho que é um jogador bem interessante, acho que o Corinthians tem boas possibilidades e Braga, acho que tem que pensar em ter alternativas melhores ao próprio Yuri Alberto, né, que a gente não sabe quanto tempo essa fase ruim dele vai durar, a gente não sabe se, enfim, uma pré-temporada no que vem pode fazer com que as coisas melhorem, um início mais tranquilo, né, um Campeonato Paulista, não dá para saber se é uma fase que vai perdurar aí por muito tempo ainda ou se é algo que o Yuri vai conseguir reverter na próxima temporada, né? Então acho que o Corinthians tem que ter alternativas para o ataque, sim. Aí a gente fala do Giovani, fala do Felipe, tem o próprio Guilherme Biro, né, com as convocações para a seleção olímpica. Então são garotos que podem surpreender. O Matheus Araújo, ele entrou bem ontem também, né?
Muito
foi muito bem na partida. Só que eu não sei, acho que é um pouco... Não sei se é só uma impressão minha, mas acho que fisicamente talvez o Matheus ainda tenha bastante a evoluir, assim. Às vezes, em algumas divididas, eu tenho a impressão de que ele vai ganhar um pouco mais de força para se tornar ainda mais decisivo e até nos próprios embates dentro de um mesmo jogo ele possa ser ainda melhor. Então, acho que são esses garotos aí que eu destacaria do meio para frente. Acho que o Corinthians tem que investir, sim, até para ter alternativas e até porque a gente não sabe quem fica, quem vem, né? Enfim, tem renovações ou não a fazer com jogadores mais experientes, então tem que ter esses garotos em mente, sim. E falando nisso, o Mano até falou que com essa possibilidade de que só precisar de mais dois pontos, né, do Corinthians estar praticamente livre, a tendência é que nesses próximos dois jogos, né, contra o Inter em casa e Coritiba fora, ele dê mais espaço para esses garotos, coloque eles em campo por mais tempo, então pode ser interessante aí para a gente já ter uma pequena amostra do que vem para o ano que vem.
Acho legal, ele até citou o Vanderlei Luxemburgo, né, como um cara que ajudou na descoberta desses jogadores e no desenvolvimento nessa temporada, porque o Lucha, naquele início do Sul-Americana, usou um time repleto de jovens, né, e acho que de repente o Mano pode repetir essa fórmula aí nesses últimos jogos, trazendo novidades, botando os meninos que estão treinando com ele. O Léo Maná, por exemplo, lateral direito, tem treinado todos os dias no CT e não tem jogado, tem os jogos e está sendo cortado. O João Pedro Choca, também um zagueiro do Sub-20, também tem treinado todos os dias no CT e não tem jogado. Acho que são caras que podem, de repente, aparecer ali para ganhar uma minutagem nesse jogo final. Não como titulares, mas entrando também e aparecendo. Desses meninos, tirando o Moscardo, que já é uma unanimidade aí para o torcedor, Careca, de quem que você gosta mais?
Cara, acho que o Matheus entrou muito bem, como a Aninha disse ontem. Acho que pode ser importante, é um jogador... associativa ali, né, que ajuda também a marcar um terceiro homem. E assim, acho que o Giovani já deve jogar, né? O Yuri tomou o terceiro cartão, né? Não joga contra o Inter. Eu acho que o Giovani deve ser até titular no sábado. E com certeza vai ser mais utilizado, né? O Giovani, como disse a Aninha, ele teve uma lesão, mas já tinha sido bem utilizado, né, em alguns outros momentos. Ontem também foi o primeiro gol dele, né? Coincidência, né? Os dois em São Januário. O Mantuan também já tinha feito há uns anos atrás, acho que 2 anos. Ainda carequinha ali, né? E acho que esses meninos precisam ser aproveitados. Eu vou discordar um pouco do Braga. Acho que não vai colocar agora, não. Principalmente esses dois que ainda nem jogaram. Mas com certeza vão fazer parte, principalmente o zagueiro, né? Porque o Corinthians tem essa dificuldade, né? A situação do Bruno Mendes, a situação do Gil. Então não dá para o Corinthians começar a temporada com 2 zagueiros só, né? Então deve ser mantido. O Léo Maná acho que deve ter novas oportunidades, mas acho que mais para o ano que vem. E assim, algo que a gente cobrou várias vezes, né? Desde que eu tô aqui no GE Corinthians, a gente cobrava isso, já cobrou do Silvinho, já cobrou do Lázaro, e acho que o Mano tem o tamanho suficiente para dar minutagem, principalmente no Campeonato Paulista, para esses meninos. Entendi o que o Mano falou ontem, acho que eles vão ter mais minutos nesses últimos 2 jogos, mas principalmente acho que no ano que vem. Então acho importante, já falo isso há muito tempo, né? A base é o segredo do clube. E espero que no ano que vem aproveitem mais, principalmente no Campeonato Paulista, para eles ganharem confiança para a temporada e principalmente para descansar os jogadores do Corinthians, que já tem uma idade avançada.
E aí, ô Braga, posso puxar uma discussão aqui?
Pode.
Eu não sei o que você ia falar, mas é uma discussão que não tem a ver exatamente com os garotos da base, mas tem a ver um pouquinho com o que a gente está falando de ter alternativas, né? O Roger Polinário, aqui no chat, ele fala que o Yuri eu defendi muito a má fase técnica, já vinha mal. Agora a forma física parece não estar 100% também, estou sentindo menos intensidade. Vocês concordam? Vocês acham que o Yuri não é só uma questão técnica, é uma questão física também? Porque a gente acompanha tanto ele, pelo menos pelas redes sociais, conhecimento que eu tenho de alguns profissionais que trabalham com ele, que é um cara que se dedica fora de campo, faz trabalho extra, não sei, vocês acham que ele tá abaixo em questão física também, não só de fase técnica?
Acho que não vejo esse problema dele, não. É um cara que se entrega, que corre, acho que ontem tava muito perdido no jogo, meio preocupado demais em cavar falta, em todo esbarrão com alguém do Vasco, ele caía, ficava reclamando com o árbitro, acho que ele tava meio desfocado do jogo, não sei exatamente por quê, mas não vejo parte física, não, acho que mais parte técnica dele que tá deixando a desejar.
E assim, acho que eu não vejo também, discordo, e até essa parte técnica também, acho que passa também pela parte tática. Já falei aqui várias vezes, o Yuri não é esse jogador de suportar zagueiro e tal, acho que até alguns jogos ele consegue fazer bem essa função. Mas acho que o Yuri já virou um meme, né, cara? Já a torcida procura sempre alguém pra culpar e o Yuri tem sido esse aí. Acho que até essa fase ruim dele, claro, ele tem feito jogos ruins, mas essa péssima fase acho que já até passou. Teve um momento que ele tava bem mal mesmo, ele fez gols importantes, né? Fez os 2 gols contra o Fluminense, fez gol contra o Atlético Paranaense, gol de 3 pontos... E acho que a parte tática, e concordo que no ano que vem, assim, com uma pré-temporada, acho que ele também pode evoluir como alguns outros que eu acredito que possam evoluir. Porque, pô, se a gente for pensar, cara, futebol é coletivo, mano. O Corinthians só teve foi ter um técnico mesmo em outubro. Então, se a gente for falar da temporada, quem que se destacou? O Murilo, o Roger Guedes e agora o Romero. Até para levantar a bola pro meu amigo Marcelo Braga. Fora isso, o Renato Augusto joga um jogo bem, 3 mal, tem momentos no jogo ruim. Ontem o Juliano fez um bom jogo com a bola, mas sem a bola acho que faltou correr para trás. A gente vê o Fagner fazendo jogos ruins. Então acho que esse é o Corinthians. É um Corinthians que trocou de treinador, teve 5 treinadores na temporada, e daí não dá para exigir muita coisa porque a parte coletiva não tá funcionando.
É isso, e assim, é interessante a gente ver esse movimento do Yuri, que alternou bons e maus momentos na temporada, e isso acontece muito assim com um jogador de futebol, né? Ao longo do ano, viveu uma fase ruim, viveu uma fase boa, então nada é muito definitivo. às vezes o torcedor é muito definitivo na crítica. Esse cara não presta, esse cara não serve, esse cara não... E assim, o cara quando chega num Corinthians e passou por tudo que o Yuri passou, Santos, Internacional, Zenit, o cara tem um histórico de gols, um histórico de bons jogos, pode não servir para o seu time nesse momento, na sua análise, mas, pô, tá ali por algum motivo, não é tão descartável. Assim como não era descartável Ángel Romero. A gente criticou muito a contratação do Romero, porque acho que não era nem a melhor fase do Romero na carreira, ele não vinha de bons históricos nos últimos clubes que ele jogou, no México, na Argentina. O início dele no Corinthians não foi bom, acho que todo mundo concorda com isso, e eu não vejo, e aí é até um elogio à postura do Romero, talvez pela maturidade, eu não vejo o Romero hoje indo para as câmeras e cobrar, né, de quem duvidou, de quem criticou e tal. Talvez ele assuma que o momento dele não era bom e que ele não merecia jogar como titular, que ele não merecia ter um espaço maior no elenco do Corinthians no primeiro semestre, por exemplo. A situação muda muito com a chegada do Mano, um cara que já tinha trabalhado com ele, que confiava, que sabia usar, e o Romero realmente engrenou, e acho que é o símbolo dessa reação do Corinthians do Campeonato Brasileiro, pelos gols, pela postura, pela entrega. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre o Romero. É um jogador importante, é um jogador que tem entregado muita coisa para o Corinthians, mas assim, olhando para o futuro, o que a gente consegue tirar do Romero, assim, 2024 é um ano que passa por ele também, ou vai ser uma peça de segundo tempo? O que vocês conseguem imaginar pensando em futuro para o Romero?
Ah, pensando no que ele mesmo falou, né, sobre a questão do Mano já conhecer o futebol dele, ser um cara que confia, ser um cara que gosta, e ter essa retomada dele passar pelo fato do Mano ter chegado ao clube, eu imagino um 2024 de um Romero bastante participativo, né? Você falou que a gente criticou bastante, mas não tinha muito o que fazer, né? O Romero não entregou no começo desse ano, ele chegou no Corinthians em dezembro do ano passado, e realmente não vinha integrando... ah, desculpa... algo que pudesse mostrar que ele seria tão útil como ele vem sendo agora nessa reta final, né? Então acho que não tinha muito como prever. A chegada do Mano com certeza foi decisiva para essa retomada dele, e concordo com você, Braga, uma entrevista bastante madura, no sentido dele falar: olha, eu sempre acreditei no meu trabalho, tá tudo bem, tive algumas dificuldades quando cheguei aqui, até questão física mesmo, dificuldade de adaptação, enfim, não foi tão bem com o antigo treinador, e agora eu consegui essa retomada, mas nunca deixei de acreditar, nunca deixei principalmente de trabalhar, e agora estou aqui sendo decisivo em um momento que o Corinthians precisa, né? Acho que isso que é bastante interessante, numa reta final que o Corinthians estava precisando desse protagonismo, né? Então, pensando na continuidade do trabalho do Mano, eu acredito que o Romero vai ser um cara que vai aparecer bastante no ano que vem, sim.
O time do Corinthians, historicamente, não é um time de craques, né, Careca? É um time de operários também, de gente que carrega piano, que briga, e o Romero acho que sempre esteve nesse grupo, né, de jogadores esforçados, e acho que é isso que ele mostra nessa reta final de temporada, né?
Cara, acho que tava na cara que a gente ia falar, né, do Romero. Até fiz um post no meu Twitter pra falar dele, até teve uns caras falando lá: pô, beleza, falou, mas e aí, vai pedir desculpa? Claro, óbvio que não, né, não preciso pedir desculpa, mesmo porque eu não persegui aqui o Romero, não falei nada da parte pessoal do Romero. A contratação não foi boa no momento, e a gente tem que comentar o momento. Assim, não é muito fácil eu falar, depois de 6 meses, depois de 1 ano, eu falar: pô, essa contratação foi maravilhosa. Senão, não vou errar nunca, e a gente tá aqui para acertar, errar e principalmente opinar. A contratação não foi boa, não era o melhor momento dele. Eu discordei da contratação. O primeiro semestre dele foi bem abaixo, mas não dá pra gente, como eu posso dizer assim, não dá pra gente deixar de lado e só ficar focando na parte ruim, o que ele não entrega e tal. E você falou bem, né? O Romero não é um craque, não é um jogador do quilate de um Renato Augusto, mas o Corinthians e todos os times, não só o Corinthians, não precisa só desse tipo de jogador, né? O Romero passa muito por ele, essa situação do Corinthians tá escapando, né? Claro que ele tá inserido também no... de ter colocado nessa situação, né? Ele é um time, mas, obviamente, nos últimos 4 jogos, 4 gols, né? Muito importante. Ontem foram 2, já tinha sido um gol contra o Atlético, num 1-1, e principalmente o gol contra o Grêmio, né? Esse, para mim, um peso muito grande. Ele se doou muito, e isso foi uma marca registrada do Romero. O Romero, quando chegou, era um jogador diferente, era um jogador que fazia muitos gols no Cerro Porteño, era um jogador novo, né? Eu lembro um dos primeiros jogos, não sei se foi o primeiro jogo ou o primeiro clássico, ele tenta dar um chapéu de carretilha em Itaquera contra o Palmeiras. Então ele foi se moldando, né? Teve a melhor fase ali em 2017, como um cara que auxiliava bastante o Arana, né, pelo lado esquerdo. E tem a sua importância, foi campeão do Corinthians e agora tem entregue, além da dedicação que sempre foi uma marca dele, está entregando gols também, e é importante, claro, agradeço, mas acho que não preciso pedir desculpa, porque era a minha opinião na época. A contratação realmente não foi boa, o Corinthians tinha outras prioridades táticas. Mas claro que o Romero agora nessa fase final tem se mostrado muito importante. E como eu disse, passa muito por ele. O Corinthians hoje está um passo bem pequeno para escapar de vez dessa situação incômoda. Mas é importante dizer, não só na parte de Romero, mas que não é algo para se comemorar, né? O Corinthians tem estrutura, tem time, tem folha salarial para estar brigando numa situação bem melhor. E assim que acabar isso, esse sofrimento de vez, a gente vai falar bastante sobre isso. Não é para comemorar, é um alívio, não é festa.
Você criticar um jogador e ele fazer o gol do título da Libertadores, né? Você, pô, não, de fato o cara realmente... Não, o Romero tá sendo muito importante, mas os objetivos do Corinthians na competição foram módicos. Eu acho que a crítica do Careca não foi exatamente só no Romero, mas foi na forma como o Corinthians planejou, na forma como o Corinthians montou um time. Era o Romero a peça que tinha que chegar em janeiro? Talvez não, né? Talvez um jogador mais jovem, com outras características, que oferecesse mais para a equipe. E aí acabaram indo no Romero por ser mais barato, porque era um cara que estava livre. E o próprio Alessandro uma vez falou para a gente, pô, a gente sabia que ele não estava tão bem, mas a gente esperava que ele chegando, fazendo uma pré-temporada, em pouco tempo ele ia ficar apto para jogar. E aí demorou muito, né? O Romero não conseguiu se desenvolver no primeiro semestre. Foi jogar logo agora na reta final com o Mano Menezes. Cara, acho que é bom a gente falar um pouco sobre o planejamento do Corinthians em termos de montagem aí do time. Então, né? O Augusto Melo se reuniu com o Duílio Monteiro Alves na última segunda-feira. Foi passado... não o bastão de forma oficial, porque isso só vai acontecer em janeiro, mas os processos foram mostrados para o Augusto, né? As coisas estão começando a viver uma transição mesmo, né? E o Duílio confirmou para o Augusto que contratou o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, que vai chegar como primeiro reforço para a próxima temporada, e a gente vive essa indefinição aí do executivo de futebol. A gente se fala de Alexandre Matos, fala de Rodrigo Caetano, Paulo Pelaipe, João Paulo Sampaio, do São Paulo, do Palmeiras. Vários nomes vão surgindo, mas ninguém confirmado ainda para esse cargo, né, Ana Canhedo?
Ninguém confirmado, Marcelo Braga, e se você me permite, nem nós, né?
O outro nome que apareceu foi do Thiago Escuro, né, que foi gerente do Red Bull Bragantino há um tempo atrás. Até mandei mensagem para ele hoje perguntando se ele tem alguma conversa com o Corinthians, mas ele disse que não quer falar sobre isso, prefere não conversar com a imprensa e tal, então é mais um nome que apareceu aí. Aliás, o Corinthians não tem diretor de futebol, nem gerente de futebol, nem presidente para representar nos próximos 2 jogos, né, Ana? Alessandro e Duílio estão
suspensos. Eu nem sabia se ia dar tempo de participar ou não da live, estava acompanhando o julgamento do Alessandro, do Duílio e do Bruno Mendes, em relação àqueles incidentes registrados aí no jogo contra o Grêmio, né? Foi dia 17 de novembro, hoje é dia 29. Eles foram julgados e todos foram punidos, né? O Bruno Mendes foi punido com 2 jogos, já cumpriu um, teria que cumprir mais um. O Alessandro, que tentou invadir a sala ali dos equipamentos da arbitragem de vídeo, né? Foi punido em 2 artigos, e aí por isso pegou um gancho de 30 mais 30 dias, né, totalizando aí uma punição de 60 dias. Ele já estava suspenso preventivamente há 10, ou seja, já cumpriu 10. E o Duílio foi punido com 30 dias de suspensão. Os dois ainda vão ter que pagar aí uma multa de R$10 mil, mas, Braga, há uma esperança ainda em relação ao jurídico do Corinthians. O jurídico acredita que é possível conseguir um efeito suspensivo para que o Duílio possa, ao menos, acompanhar aí esses dois jogos finais do mandato, né? Porque se a suspensão ela seguir, ele não vai poder estar no estádio nem contra o Inter, nem contra o Curitiba. Mas o Corinthians vai tentar o recurso aí, vai tentar o efeito suspensivo para que ele, enfim, possa se despedir aí da cadeira da presidência e representar o Corinthians nesses dois jogos. Os seguranças envolvidos, né, porque se a gente lembrar o incidente, também tinha alguns seguranças envolvidos, esses também não vão poder atuar aí nos jogos do Corinthians por 30 dias, então realmente uma punição bastante ampla imposta pelo STJD, com o Alessandro sendo o caso mais difícil aí de ser revertido pelo Corinthians.
Estranho. Assim, na prática representa muito pouco, né, o Alessandro tá indo embora, não vai ficar no Corinthians ano que vem, não pretende trabalhar no primeiro semestre, aparentemente, pelo que eu falei com ele. Vai curtir essa suspensão lá em Assis Chateaubriand, no Paraná, que é onde ele tem a família e tal. E o Duílio Monteiro Alves também está deixando a cadeira da presidência. Óbvio que ele quer participar da despedida aí do jogo contra o Inter, principalmente, né? Mas acho que se não acontecer também, vai ser uma transição aí. O vice representa, tem o Vagnão, tem o seu Eli, alguém vai representar ali o Corinthians na reta final. E de fato, não representa grande mudança, grande impacto na reta final do Corinthians. A suspensão do Bruno Mendes, sim, né? Vai desfalcar o jogo contra o Inter. Aí o Corinthians tem dois desfalques para essa partida: o Yuri Alberto suspenso pelo terceiro cartão e o Bruno Mendes que vai ter que cumprir um segundo jogo por conta da expulsão, naquela entrada feia que ele deu lá no jogo contra o Grêmio.
Mas o Corinthians ele tá bem confiante, viu, Braga, no efeito suspensivo, pelo menos do Bruno e do Duílio. Não sei se vai de fato conseguir, mas vai tentar, e aí a gente com certeza vai ter uma resposta antes do jogo desse sábado. Então, por enquanto sim, o Bruno é desfalque, mas vamos ver aí os próximos passos.
Vai fazer falta nenhuma o Alessandro, o Duílio, acho que o Bruno Mendes também não, mas é estranho, né, que o árbitro que... Não tô justificando, né? Óbvio, é horroroso querer invadir sala, querer partir pra violência, mas o árbitro que cometeu um erro gravíssimo, esse vai apitar, esse não tá suspenso. Esse apita hoje Botafogo e Curitiba, um lance claro de pênalti pro Corinthians, que ele quis se apoiar no VAR e o VAR fingiu que não era com ele. Então, assim, né? Às vezes as pessoas só punem o que convém. Mas... até melhor que continue sem os dois aí, que vida que segue. Graças a Deus essa página virou.
Só a defesa do Alessandro falar que ele tava procurando o banheiro lá na arena do Grêmio, tava correndo, procurando o banheiro, batendo na porta. Isso aí vai ser revertido. Amigos, mais ou menos por aí, né? O que temos de final aí? As meninas foram campeãs do Campeonato Paulista mais uma vez, né? Jogaço, alguém? Vocês assistiram? Jogaço no fim de semana.
Eu assisti boa parte do jogo.
Sim.
Corinthians bem no jogo, né? Acabou depois tomando aquele gol lá do menino do São Paulo, acertou o ângulo ali. Aí quando poderia gerar um pouco de insegurança, né? Porque iria para os pênaltis com 2-1. O Corinthians rapidamente já fez o 3-1 e depois tomou conta do jogo. O Corinthians está bem acima no nível dos outros times, né? Muita organização. Mesmo porque manteve o trabalho, né? O Arthur foi para a seleção, mas o Iglesias continua ali trabalhando. Então, o Corinthians sobrou novamente, perdeu a invencibilidade no primeiro jogo, né, da final para o São Paulo, mas conquistou mais um título aí, fechando com chave de ouro 2023.
Valeu, meu amigo, valeu pela parceria aí no Rio de Janeiro. E imagino que
você me deve uma
semana mais tranquila, né? Depois dessa vitória contra o Vasco, depois de tudo que cercou os últimos dias com a goleada contra o Bahia, esse medo, que o torcedor, ninguém admitia muito medo de rebaixamento, né? Mas no íntimo ali o torcedor estava preocupado, sim, e depois do 1-0 de ontem, tenho certeza que a coisa ficou ainda mais tensa. Dias melhores virão, Careca?
Pô, a expectativa é essa, Braga, vou na minha despedida aqui dar um resuminho. Na sexta-feira Eu fiz o jogo aqui, né, no, na parceria do Premier com o Charla Podcast. Cara, foi bem difícil. Bem difícil estar com a cara na televisão num 5-1 contra. Como meu sábado foi duro, né, pensando, e obviamente ninguém me perguntou, mas eu tinha muito medo do que poderia acontecer em São Januário ontem. Deu muita insegurança por tudo o que aconteceu, não foi uma derrota comum, né, foi um 5-1, e daí a eleição me deu um pouco mais de alívio, porque acho que o Corinthians precisava de mudanças. E daí foi esperar, né, até a terça-feira, esse jogo que seria complicadíssimo em São Januário, o Vasco precisando ganhar, e na conta do vascaíno, e eu tenho alguns amigos aqui, era igual o Corinthians contra o Bahia, né, era o jogo mais acessível dos três, né, por estar brigando ali junto, porque agora o Vasco sai para jogar contra a Grêmio e recebe o Bragantino, e o Corinthians conseguiu uma vitória grande, uma vitória para dar uma resposta para eles mesmo, né? Não só para a gente, torcedor, mas para eles, né? Era o nome deles também que estava envolvido no vexame da sexta-feira. E agora o Corinthians hoje consegue assistir com um pouco mais de paz a rodada, né? A rodada que pode praticamente sacramentar o Corinthians na Série A, né? Se o Bahia não vencer o São Paulo, ficaria muito complicado. O Bahia teria que ganhar os dois jogos, tal. Então, um alívio muito grande, e aproveitar para fazer um jabazinho aqui. Então, sábado estarei de novo no Premier, né, numa transmissão alternativa ali junto com o pessoal do Charla Podcast, para Corinthians e Inter. Então, quem não for para a Arena, conseguir dar essa moral aí lá no Premier, vai ser legal demais. Prometo um careca um pouco mais aliviado, um pouco menos tenso, porque ontem foi bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo, sob a batuta e os bons fluidos do senhor Thiago André no, na terça-feira, a partir da 1 da manhã. Então, obrigado Thiago André, obrigado Corinthians, obrigado Marcelo Braga e toda a galera aqui que eu conheci hoje pessoalmente aqui no GE Rio, por ter me dado moral de sempre. É engraçado a gente conhecer pessoalmente, que a gente fala sempre por telefone. Então, todo mundo que está aqui fazendo o possível eu estar participando dessa live, agradeço muito. Um abraço e vai Corinthians.
É isso, amigo. Eu saí ontem de São Januário na madrugada, já estou em Guarulhos fazendo esse podcast.
É perto,
cara,
pô.
Não, o cara resolveu ficar lá. O cara resolveu ficar, tem 15 dias que ele não volta para São Paulo.
Saudade do meu filho, Pedro, papai te ama.
Aproveite aí o Rio de Janeiro, vai devagar, tá? Eu não tô aí para te ajudar, para te dar suporte. Amigos, obrigado por quem ficou com a gente aqui, quem está acompanhando no formato podcast também. Uma dica, nosso episódio anterior, você está com tempo aí, está viajando, deixa rolando o episódio anterior, se você não ouviu, episódio 345, que é Augusto Melo eleito novo presidente um dia após goleada, em que o Careca, o Arthur e o Cassus falam da eleição. O Arthur e o Cassus trouxeram muita informação de eleição, informação de conselho, do porquê que o Augusto ganhou, como foi articulado tudo isso. Então, bastidores muito legais da eleição. Eu estava de folga no domingo, mas ouvi esse podcast na segunda-feira e ficou muito bom o trabalho da galera. E se você estiver viajando para longe mesmo, tem mais um lá para trás, o 343, que foi a entrevista que a gente fez com o Augusto Melo. Você pode ouvir de novo para depois cobrar o candidato que prometeu várias coisas e agora será o presidente do Corinthians. Então você pode ouvir, anotar e depois cobrar o que o presidente disse que fará com o Corinthians a partir de janeiro de 2024. Tá certo, amigos? Obrigado aí por quem ficou com a gente. E um abraço. Voltamos depois do jogo contra o Inter, né? Então, depois da penúltima rodada, voltamos com mais um podcast. Tá acabando a temporada, tá acabando o ano do Corinthians. Obrigado por quem ficou com a gente. Se você tá compartilhando aí no podcast que a gente foi ranqueado, o podcast mais ouvido, coisa e tal, marca a gente aí que a gente tá repostando.
Exato.
Valeu, um abraço.